sistema de referência de gate ou outro sistema de referência de gate. Se eu escolho uma galinha igual a zero, significa que eu escolhi um sistema de referência. Exatamente, a simetria de gate é uma liberdade que você tem. Então, quando... Bom, você tem um problema que é invariante sobre transformações de coordenadas. Justamente por ele ser invariante com transformações de coordenadas, que você pode escolher qualquer coordenada para resolver o teu problema e dizer, olha, eu escolhi coordenadas cilíndricas, resolvi. É mais difícil ou mais fácil? Não importa, mas resolvi. Então, você tem a liberdade de escolher a coordenada. Mas quando você escolhe um sistema de coordenada, você quebra aquela simetria, porque você já escolheu um sistema de coordenada. Então, você perdeu a simetria, você já está num sistema particular. Aqui é a mesma coisa. Quando tem a simetria de gate, ela é geral. Quando eu fixo o calibre a galinha H igual a zero, eu escolhi um sistema de referência de gate. Então, eu escolhi um, eu tinha uma liberdade, eu escolhi, eu quebrei a minha liberdade escolhendo H igual a zero. Ou então, eu quebrei a minha liberdade escolhendo DMI igual a zero. Então, isso aqui é a fixação do gate. Você fixa o gate, aí você escolheu um referencial. No momento que você escolheu um referencial, eu estou aqui, estou fazendo a minha física aqui, você perdeu a simetria. Que a simetria diz, a simetria está em dizer que qualquer referencial é bem escolhido. Qualquer um que você escolher é possível. Do momento que você escolhe um, você quebra a simetria. E aí, por você quebrar a simetria, você consegue inverter o problema. Tá? Pois não?
Mas outra coisa, porque você escolhe o quê? Seguir a mim seria igual a zero, porque eu lembro a zero de a mim igual a zero. Ou só a primeira linha?
Porque não, que a questão aí é uma questão de você ter... Para você ter um bom gate fixe, você tem que ter certas prescrições de que você consiga resolver o problema de Cauchy. Se você colocar derivadas, se você colocar da Lambertiano de Amin, você teria três derivadas do álgebra. Então você teria um problema, você não conseguiria fixar o nível também. Isso é um problema de Cauchy aí. Então, realmente a condição boa é de Amin igual a zero. Porque aí você ganha uma equação de segunda ordem em álgebra, uma equação hiperbólica em álgebra. E aí você tem solução. A questão da escolha do gate, você tem que satisfazer certos requisitos para dizer quanto que uma escolha de gate é boa. Não é qualquer um que você vai escolhendo assim. Bom, então, essa situação está mais ou menos discutida. Fala, Saulo, que é bom falar. Eu vou só abordar a situação depois de terminar.
São duas perguntas que são rápidas.
Fala aí.
Uma que o Juan até tinha me chamado a atenção, mas eu não tinha tido que fazer atendendo muito bem, que era as funções de Green. Você tem que sempre ter condições de contorno.
Isso.
E a... porque, claro, assim, não sei se entra, né, agora isso, mas é assim, se para condição de gauge, é importante eu abordar alguma condição de contorno,
também.
Especial,
assim. Especial, porque você vai resolver uma equação diferencial em alfa, em segunda ordem. Então você tem que dizer, alfa cai a zero do infinito, não cai a zero do infinito.
Isso muda alguma física, muda alguma coisa ou não? Está dentro da simetria?
Está dentro da simetria. Tá dentro
não altera física nenhuma?
Não, não altera física.
Dentro da simetria eu não preciso de condições de contorno.
Se você, porque você está lidando com um problema livre.
Ah, tá.
Por isso,
tá,
a teoria não está em
tá legal. Certo? E assim, quando eu faço uma teoria, por exemplo, o que eu achava que eu devia fazer era pegar um modelo e escrever a lagrangiana para esse modelo.
Isso.
Deixa as equações do campo, etc. E tal. Mas agora, por exemplo, eu não sei, você posso construir uma lagrangiana, e, na verdade, por exemplo, como essa, na verdade eu estou fazendo um máximo puro.
Exatamente. Então você tem que. É isso que eu estou falando, cara. Teoria de campo engana por isso. Você tem que ter critérios para saber se o que você quer descrever está realmente ali.
Mas existe então um caminho inverso? Por exemplo, pegar o problema, então eu primeiro analiso as simetrias.
Certo.
Dentro da simetria, porque o problema é o seguinte, primeiro analiso a simetria, aí eu fixo o gate. Só que eu só fixo o gate no momento que eu construí a lagrangiana. Então não tem uma forma de eu já chegar diretamente
na lagrangiana. Não, precisa, você não precisa colocar uma lagrangiana para fixar o gate. Você pode fixar o gate com um argumento só de simetria. Por quê? Imagina que você não tem lagrangiana nenhuma. Mas você tem essa simetria aqui. Só por aqui você já pode fixar o gate.
Mas tem como eu escrever uma lagrangiana mínima, digamos assim? A lagrangiana ideal?
Tem.
Direto?
Tem.
Como é que faz
isso? A gente tem que aprender para ser mesmo. Eu estou dando esses exemplos para vocês para a gente justamente aprender métodos, né? A gente começar a ver situações, como é que a gente pode escrever o lagrangiano, escolher os campos certos.
Mas aí eu saí da grandona e cheguei a Maxwell puro.
Isso.
Se eu não conheço esse Maxwell, em vez de escrever isso, tem como eu escrever direto o Maxwell puro?
Não, eu acho que não. Acho que você, como você tinha um campo H, você em princípio coloca ele. Depois é a dinâmica que vai. Várias coisas aqui nos ajudaram. Não foi só o lagrangiano, a gente usou usar as próprias equações de campo para ter a simetria. Então você tem que iterar todas essas coisas.
Fazer uma teoria difícil.
É, não, às vezes é, cara. Às vezes você pensa que está indo numa direção e você não está descrevendo exatamente aquilo que você pensa que está descrevendo. Esses são os pontos capciosos da teoria de campo. A teoria de campo ela tem muitos assim, sabe, atalhos que você pensa. Ah, estou fazendo isso, tem esse campo, quando você vê é o seguinte, então, dessa tua dinâmica, esses campos podem se recombinar para dar um terceiro campo. E aí, se você olhar a física desse campo efetivo, ela é muito mais simples do que aquilo que você pensava ter. Tem um pouco esses enganos, né? Por isso que a gente tem que ver esses casos para poder saber. Pegou o problema? Vasculhar ele até a última consequência para você ter certeza que o que você quer está ali. Tá, vou só finalizar agora com essa situação, que agora a situação de simetria tem mim. Mas o problema é que isso aqui é igual a esses dois parâmetros são iguais. Então, se o mi. Então eu tenho esse termo aqui. Então, de novo, eu não posso inverter o problema. Apesar de eu ter um mi diferente do zero, eu poder inverter isso em princípio, o meu problema seria, como a gente viu, na inversão do x. Eu ganhava uma desmaia. Se 2 for igual a mi, eu tenho essa singularidade aqui. Então eu não posso inverter. Quase acabou. Então, qual é a simetria que está nesse caso? Vou deixar esse problema igual essa tarefa para vocês fazerem em casa. Tendo esse termo, e esse termo. Os quatro termos estão presentes agora. Mas, mi é igual a psi ao quadrado, que é diferente do zero. Então, a minha não invertibilidade está vindo não do A e do B, não do A e do B, não do A. Mas está vindo agora na hora que eu formulo a matriz. Vocês viram que eu precisava formar essa combinação. A menos B, B a menos 1, C.
Opa!
Inverter isso. Quando eu ia inverter isso, se o mi fosse igual ao C2, eu não poderia inverter nem isso e nem poderia inverter o outro, que é B menos C, A menos 1. Então, na hora de inverter isso e isso, então, se isso aqui acontecesse, eu não podia inverter, porque produziria aquele mi menos que C2 no denominador. Então, tem uma simetria. Se eu não estou conseguindo inverter a função de Green, tem uma simetria. Então, agora eu quero que vocês descubram qual é a simetria em presença desse termo e dos outros dois. Refazer um pouco os argumentos que a gente fez aqui para ver qual é a simetria que está impedindo vocês de resolverem o problema. Aí, uma vez que vocês identificaram a simetria, fixa o calibre. Fixou o calibre, você consegue inverter. Eu vou retomar a aula a partir daí. Eu vou fazer isso com vocês, porque quero que vocês tentem fazer, mas para quebrar um pouco a cabeça, ver. E aí, na aula mesmo, eu começo por aí, tá bom?
Professor, na segunda apresentação do que a gente falar, ali você não precisou condições iniciais, quanto o problema
é, que ali o problema é um problema de praticamente algébrico, né?
Sim, então parece que as condições iniciais são triviais.
É, quer dizer, a única coisa que você quer é que esse. É, quer dizer, as condições estão em cima do H, quer dizer, o comportamento do teu H é que vai fixar o teu aqui, o alfa, né? Você quer que o teu parâmetro de gauge caia a zero no infinito, ou seja, se o teu campo cair a zero no infinito, você fixa o H.
E depois, você
acha. Queria só falar uma coisinha rápida com vocês da questão de organização das aulas, foi não?
Você procurou uma simetria calibre, mas ninguém fala que isso podia ter essa simetria. Ali pode caber outra simetria.
É, entendi. Que não seja de calibre. É, problemas que dão não invertibilidade de função de Green são problemas de simetria locais.
Por isso, mas poderia procurar, não sei, a mim mais um tensor ali.
Poderia. Não quer dizer que seja necessariamente essa simetria. Pode ser que tenha uma outra simetria alternativa. Procura. Vê se você usa a tua criatividade. Procura. É interessante. Que aí uma simetria mais ampla, ela pode reduzir mais grau de liberdade. O que eu acho que tem que ser calibre é o seguinte. Só antes de fazer os cálculos, eu pensaria assim: o AMI tem que ter 0 e tem 1. Se eu tenho F e MI, eu estou dando propagação para o spin 1. Então, a única coisa que a dinâmica está me instruindo é o spin 0. Então, no momento que eu escrevi menos 1/4 de F e MI ao quadrado, eu já estabeleci uma distinção muito grande entre a parte transversa e a longitudinal. Digo, a parte transversa se propaga, a longitudinal não. Então, como a parte longitudinal é um escalar, eu acredito que essa simetria, ela deva ter um parâmetro escalar. Então, é a simetria mais propícia a essa. Mas agora você poderia falar, mas será que eu não poderia buscar uma outra simetria? Talvez sim, mas eu acho que seria difícil de achar. Porque eu acho que você já pode, antes de fazer os cálculos, intuir qual é o tipo de simetria que você tem pelo teu Lagrangiano.
Mas o Lagrangiano também é um campo dispositivo similar, mas tem...
Para o?
O fono.
O fono, ah, o fono, sei.
Tem parte longitudinal.
Isso.
E também tem simetria de calibre.
Certo. Ele é longitudinal?
Tem essa parte, certo. Tem essa parte de lado de verdade.
Uhum.
E ainda tem simetria de calibre também.
Certo.
Então...
É, qual seria então a simetria se você consegue propagar a parte transversa, a parte longitudinal? A parte longitudinal se propaga, né? Qual é a simetria nesse caso? É. Então, se você consegue propagar tudo, você não tem nenhuma parte, você tem spin 0 e spin 1 se propagando, então a minha pergunta é: eu teria que ver qual é a cara da parte longitudinal, da propagação longitudinal, porque. Mas você tem certeza que tem? De repente não tem nem simetria.
Não, mas por exemplo, quando a gente teve problema na bateria condensada, ele tem simetria também.
Porque o fono, quer dizer, não, certo, eu sei que sim, simetria rotacional, certamente tem. A minha pergunta é se tem alguma simetria local. Qual é a simetria local? Porque eu digo simetria rotacional, sem dúvida deve ter, mas eu não sei se tem simetria local. Porque, por exemplo, o fono, em muitas situações da matéria condensada, ele aparece como um bóson de Goldstone. Ele é um grau de liberdade, quer dizer, ele aparece devido a uma quebra de simetria translacional, por exemplo. Então, a minha pergunta nesse caso aí é, claro, você deve ter simetria rotacional, não sei se você tem simetria translacional, se foi quebrada, mas se eu olhar qual é a parte que dá a dinâmica para o setor de spin 1 e a parte que dá a dinâmica para o setor de spin 0, eu saberia pensar com você o que simetria que tem. Se é que tem, se é que tem. Porque se você está propagando as duas partes, eu acho que é bem... A não ser que você tenha uma simetria global, aí eu acredito que você tem, mas uma simetria local eu acho meio difícil. Mas se você me trouxer, a gente pensa. Traz para aula para a gente discutir isso aqui socialmente. Socializa essa questão. Tá bom? Obrigado. Só uma coisinha, eu queria falar com vocês o seguinte. Então, eu estou sem minha agenda aqui, mas... Semana que... Amanhã a gente tem uma aula, né? Quem puder vir, né? 11 horas, tá? Vai ser gravada? Alguém pode, você consegue gravar?
Desse curso.
É desse curso, de hoje. É curso de hoje. O Felipe deve estar sabendo, porque o Felipe sabe gravar, né?
Ele falou que vai gravar.
Ele vem amanhã? Ele está vendo amanhã. Depois, eu vou ter um problema na última sexta-feira de maio, que é dia, parece que é dia... Não, última sexta-feira de maio é dia 1º de junho, na verdade. 1º de junho é uma sexta-feira. Então, nesse dia, tudo indica que eu vou ter que estar fora, realmente, porque o concurso foi adiado e ele vai até 1º de junho. Então, se eu estiver fora, quer dizer, se tiver tudo confirmado para dia 1º de junho, então eu vou ver se eu trago essa aula para antes, antecipo essa aula um dia, tenho mais algum sábado à disposição.
Sábado no dia 2.
É. Ou então pode ser no sábado dia 2, é uma boa ideia, não precisa nem fazer antes, eu posso fazer quando eu chegar.
Praticamente no dia.
De lá, é. Praticamente a gente pode fazer isso. Eu combino com vocês, tá?
Não, sei, eu fiz de lá.
Pode também dar um dia que você quiser, aí pode ser, sem dúvida. Então, deixa eu pensar aqui. Então, isso aí está ok. Para eletromagnetismo, semana que vem a gente está fazendo a pseudoavaliação, né? Avaliação. Falei o seu. avaliação em consulta. Então tá certo.
E aí? Aqui? Na dieleta?
Não, na dieleta. Na quarta-feira que vem, não.
A dieleta?
A dieleta.
Ah, tá. Já achei que já tem uma dica dele agora.
Aqui não, aqui não. Aqui, esse curso aqui. Esse curso é mais tópico diário, não precisa de minha parte.
Tá varrendo do pessoal de eletro agora.
E aí, semana que vem tá ok, então tá legal. Eu acho que eu só vou destruir exatamente, é o dia 30 de maio, que é quarta-feira. Não vai poder ter eletro, mas aí essa aula de eletro eu compenso de uma outra forma também. Mas tá boa ideia, eu vou jogar pro dia 2 de junho, tá bom? Estão liberados aí, tá bom?